sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e neste episódio iremos falar sobre a sociedade de classes. Tendo em conta que já tínhamos começado a abordar o tema do crescimento das cidades e também desta modernização que ocorreu, transformação radical na forma como se vivia dentro das cidades, hoje falamos sobre a hierarquia que existia dentro desta mesma sociedade, portanto, quais é que eram as principais classes sociais e também o que é que as distinguia. Então, basicamente, para começar, esta sociedade estava dividida entre dois grupos. O primeiro deles, a burguesia, e também depois o operariado. Esta sociedade assentava nos ideais liberais de liberdade e igualdade perante a lei, valorizava o esforço pessoal, o trabalho e a capacidade de iniciativa como meios de mobilidade social, ou seja, era possível nascer numa classe mais baixa e, digamos que teoricamente, subir para uma mais valorizada, recusando assim os privilégios de nascimento do Antigo Testamento. Priorizava do Antigo Regime. Priorizava o modo de vida urbano e era marcada pela desigualdade entre classes sociais, sendo a riqueza, a educação e o modo de vida os fatores de distinção social. O primeiro grupo, burguesia, era um grupo de poder e influência político-administrativa que assumiu a posição da antiga aristocracia do Antigo Regime, exatamente, e dedicava-se aos negócios, focando-se na capacidade de aumentar a fortuna e os investimentos. Englobava grandes industriais, latifundiários e banqueiros, fazia uma apologia ao mito do self-made man, ou seja, valorizava o trabalho árduo, a livre iniciativa e a respeitabilidade como meios de construção de um homem que se faz a si mesmo. Procurava manter a sua boa reputação e moral, privilegiando a honestidade e a solidariedade, incentivavam também a filantropia, ou seja, a ajuda por gosto, no fundo, dos mais carenciados, doando fundos, fazendo voluntariado e apoiando os desfavorecidos através de associações ou mesmo do trabalho em campo, digamos. Baseava-se numa moral cristã ou laica, ou seja, como também já podemos ver pela Revolução Francesa, havia uma clara distinção entre revolucionários e aqueles que eram mais moderados. Dentro desses, havia aqueles que continuavam a seguir a moral, digamos que mais religiosa, e outros uma moral puramente racional, digamos. Valorizava a família e o lar, sendo o homem o chefe da família e a mulher a esposa e dona de casa, cultivando assim um conservadorismo e também um certo autoritarismo que preservava a educação dos filhos. Estava dividida entre pequena, média e alta burguesia e frequentava, no fundo, era composta por grupos que frequentavam espaços luxuosos e de ócio. No fundo, aquela bela época que nós falámos em episódios passados era baseada exatamente na vida desta burguesia. A burguesia estava assim, então, hierarquizada, no fundo, entre estas três classes de que falámos, pertencentes todas ao mesmo grupo, mas com, digamos que, alguns comportamentos e também algumas formas de ocupar cargos na sociedade distintas. A alta burguesia era a classe mais abastada e detentora do maior capital e dos meios de produção, portanto, aquela que, digamos que, geralmente teria sido abordado anteriormente, ou seja, aquela que detinha os latifúndios, que detinha os meios de produção, que detinha as maiores empresas, maiores monopólios, entre outros. A média burguesia, que se compunha de altos quadros administrativos e financeiros e também profissões liberais, ou seja, que não dependiam exatamente de empresas ou de outras entidades patronais, detentores de patrimónios notórios, ou seja, aqui mais a parte político-administrativa. E a pequena burguesia, que desempenhava funções médias ou inferiores no setor terciário, os chamados colarinhos brancos, que eram pequenos comerciantes, proprietários agrícolas, mais especializados do que o operariado e viviam de rendimentos provenientes das suas pequenas poupanças e de negócios de menor escala. E por último, e na altura um pouco menos importante, mas já vamos ver com este decorrer da história que tudo tem um propósito e a ascensão do socialismo virá exatamente com este operariado, O operariado, o grupo dos operários, é identificado como a mão de obra masculina, feminina e infantil que trabalhava nas fábricas, minas e portos sob a alçada da divisão do trabalho industrial, cada vez mais acentuada. Estava sujeita a regras de mercado laboral capitalista e condições de trabalho muito pouco dignas, de que são exemplo a falta de segurança contra acidentes de trabalho, a ausência de pausas para descanso, jornadas entre 12 a 16 horas de trabalho constante, os castigos por incumprimento dados pelos contramestres fabris que vigiavam a atividade operária, a inexistência de subsídios por invalidez, doença ou despedimento. No trabalho feminino e infantil, a partir dos 5 anos, explorava-se também muito mais os empregados a custos salariais bastante mais reduzidos. Os baixos salários que também eram, não só afetavam estes mais vulneráveis, mas também que proporcionavam uma qualidade de vida bastante precária, uma alimentação pouco nutritiva, que geravam assim situações de propagação de doenças também epidémicas no fundo, como o raquitismo, a tuberculose e a cólera, que eram recorrentes nestes bairros operários e se aliavam no fundo às escassas condições de salubridade e à má qualidade da água nestes locais. A falta de condições de alojamento era também vigente, principalmente nestas zonas mais de intensificação da atividade industrial mais notáveis. As habitações eram assim pouco isoladas também e não havia qualquer privacidade nestes espaços. Depois, aliado a esta precariedade, surgiram também problemas sociais e ambientais, como a poluição, mas também mais a nível do analfabetismo, da elevada mortalidade, criminalidade, prostituição, etc. Podemos dizer assim também que estes foram, no fundo, o grupo, a classe social mais que sustentava, no fundo, esta hierarquia da sociedade. E para resumir um pouco aquilo que era a vida destes operários, temos aqui um exemplo do Julian Turgan, portanto, elaborado em 1866, que fala sobre os assalariados nas fundições de Krupp, 1866. De manhã, pelas 6 horas, ouvem-se o espaço de uma multidão compacta, que ressoam sobre a calçada e se dirigem da cidade para as oficinas. Chegados a cada uma das 6 portas, cada operário põe numa caixa uma ficha que indica o seu número. Este exército de fundidores, forjadores, mecânicos, caldeireiros, oleiros, etc., têm por chefe 50 engenheiros. A divisão comercial ocupa pelo menos tantos empregados. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha o podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo_101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje. E até ao próximo episódio. E não te esqueças também que os próximos episódios serão um pouco mais interessantes, falando já sobre ideologias políticas, nomeadamente aquilo que foi o socialismo na sua vertente desta época que estamos a falar agora. Até ao próximo episódio.